Glória a Deus, é um prazer estar aqui na casa do Senhor, é um prazer, é uma honra estar podendo estar aqui ministrar. Quero honrar a vida do pastor Guilherme, da Dalila, muito obrigada. E hoje nós vamos aprender juntos mais do que o Senhor tem para nós, amém? E o tema para essa noite é atraídos. Não distraídos. Amém? Aleluia. Hoje o Senhor quer nos despertar para estarmos verdadeiramente no lugar da presença. Para nós não sermos cristãos distraídos, mas atraídos pela presença, pela palavra, pela oração, por essa unção. Aleluia. A distração, ela tem esfriado o povo de Deus. E não é essa a vontade de Deus. Deus não quer cristãos mornos, mas sim fervorosos, cheios da palavra, atraídos por aquilo que é eterno, atraídos por aquilo que é do reino. As distrações, elas têm tentado tomar o lugar que é de Deus. As distrações, muitas vezes, ela nos rouba do nosso propósito. Então nós precisamos estar alertas e vigilantes. E eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E qual tem sido uma das estratégias do diabo para devorar o povo de Deus? Uma das estratégias que ele usa é consumir o nosso tempo. Consumir o nosso tempo a ponto de não termos mais tempo para buscar ao Senhor. Consumir o nosso tempo a ponto de não termos tempo para orar, para adorar, para buscar conhecimento da palavra. E algumas dessas distrações podem ser, muitas vezes, o nosso celular. Às vezes pode ser os nossos afazeres. Às vezes pode ser as circunstâncias, as pressões. E essas distrações, elas muitas vezes têm nos esfriado. Paulo fala sobre Timóteo, que um período Timóteo estava cercado por um caos, por muita confusão, por perseguição. E toda aquela pressão fez que ele se distraísse. E distraído, ele se esfriou. E Paulo vem E o alerta, porque naquele período, provavelmente, Timóteo estava fisicamente e emocionalmente esgotado por tanta pressão, por tantas circunstâncias. E Paulo vem e o alerta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 6, Paulo diz assim: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Em Romanos 12, 11, também nos traz um alerta. Não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E sabe o que acontece quando nós estamos fervorosos no Espírito? Eu gostaria de 4 voluntários aqui, rapidinho, não, você não vai falar não. 4 pessoas só para me ajudar aqui e mostrar as circunstâncias. Glória a Deus. Vem aqui, vocês são as circunstâncias. Fica aqui ao meu redor. 2 aqui e 2 aqui. Ó. Virado para mim. As circunstâncias vão ficar aqui tentando me nocautear a todo tempo, tá bom? Mas não toque em mim, em circunstância. Só vão tentar. Então, pode começar a circunstância. No nosso dia a dia, Não toca em mim, circunstância. No nosso dia a dia vai vir circunstância, vai vir pressão e vai tentar nos atacar, nos pegar. Mas se eu sou um cristão distraído, tô deixando essa circunstância me esfriar, eu vou falar, ai, circunstância, você vai me pegar, não tem mais jeito, é assim mesmo. Mas se eu sou um cristão fervoroso no Senhor, a circunstância vem, a pressão tá intensa e a circunstância tá tentando me atacar, mas eu sou fervoroso. Eu sou um cristão cheio do Espírito Santo. Eu sou um cristão guiado pelo Espírito Santo. E a circunstância está lá. A pressão está intensa. Isso. E eu estou. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela continua. Pois com poder tem feito grandes coisas e elas não me paralisam, porque eu estou em movimento, eu estou em fervoroso no Senhor e elas não podem me distrair. Ha, aleluia! A minha adoração faz que eu continue em movimento. E as circunstâncias não podem nos paralisar, amém? Nós temos que cuidar também, porque às vezes as nossas orações têm sido por um desejo, por algo, um pedido por uma bênção. E é o prazer do Senhor atender o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes, quando nós recebemos essa bênção, ela nos distrai e nos afasta do lugar da presença. Por exemplo, tem um pastor que conta um testemunho que o seu filho queria muito um videogame. E o seu filho era muito amoroso. Toda vez que ele chegava do serviço, o filho dele estava atrás da porta, esperando para dar um susto nele, para abraçar, para brincar com o papai. E esse filho queria muito o videogame. E um dia o papai chegou com um videogame, presenteou. Só que no decorrer dos dias, esse pai chegava e aquele filho não estava mais esperando ele atrás da porta. Muitas vezes ele dizia, filho, vamos brincar um pouquinho? Não, pai, espera um pouco, eu preciso passar de fase. E aquele pai começou a sentir que aquela bênção estava distanciando o filho dele. E às vezes nós fazemos isso, pedimos tanto algo e quando chega, nós simplesmente esquecemos daquele que nos entregou. Muitas vezes nós estamos distraídos e como Maria, imagina Maria, quando o anjo foi falar com ela, ela estava posicionada. E se Maria fosse como muitas Marias de hoje? Não, anjo, espera aí, estou muito ocupada. Espera, anjo, eu tenho muitas notificações aqui, eu tenho que responder todo mundo ainda no WhatsApp. Espera um pouquinho, tá? Maria não estava distraída, ela estava posicionada no lugar da presença. Mas nós não seremos esses cristãos distraídos, amém? Se nós estávamos, nós sairemos desse lugar ainda hoje. É muito importante nós assumirmos a nossa responsabilidade. Olhar para dentro de nós e conferir como que está o nosso fogo espiritual. Avivar as brasas do Espírito dentro de nós e manter esse fogo aceso. Estar realmente atraídos pela presença. E como permanecer neste lugar da presença? É estarmos atraídos constantemente. Atraídos pela palavra, atraídos pela oração e atraídos pela adoração. E é esses três pontos que nós vamos falar nessa noite. Vamos começar por atraídos pela palavra. Gostaria que você abrisse em Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia! Deus é bom, amém? Josué 1, capítulo 8, nos diz assim. não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, ela nos traz instruções, nos traz sabedoria. A palavra de Deus nos purifica, nos santifica. E de repente você pode dizer, mas eu já sei de tudo isso. Amém. Nós precisamos saber, mas é necessário que nós coloquemos em prática. Há um efeito poderoso da palavra de Deus. Quando ela é recebida pela fé e colocada em prática. Quando a palavra de Deus é decretada pela boca de uma pessoa que crê, essa palavra tem um efeito transformador. Em João 14, 15, Jesus disse, se vós me amais, guardarei os meus mandamentos. Em outras palavras, o quanto nós amamos a Deus é evidenciado pela maneira que nós tratamos a palavra dele. E qual tem sido a distração na palavra? Satanás, ele sabe como seduzir o cristão. Ele tenta afastar o cristão de ler a Bíblia e de declará-la com autoridade. Porque ele sabe que assim a obra sobrenatural do Espírito Santo vai diminuir. E nós não podemos deixar isso acontecer. Se você quer que o poder sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, nós precisamos que a palavra de Deus seja um elemento central das nossas vidas. E devemos agir com base nela. Então, que nós possamos ser verdadeiramente cristãos atraídos pela palavra. Cristão que busca conhecer a palavra dia após dia. A palavra de Deus fala que o seu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que Satanás quer impedir mesmo, esse conhecimento. Porque ele sabe que quanto mais conhecemos de Deus, de grandes coisas nós vamos desfrutar. Então, vamos estar com a palavra bem fundamentada dentro de nós. Amém? O segundo tópico é atraídos pela oração. E eu gostaria que você abrisse também em Jeremias 33, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 33, no versículo 3, diz assim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. De acordo com esse versículo, se nós fizermos a nossa parte na oração, Deus vai fazer coisas grandes, muito além do que a nossa mente natural possa compreender. Sabe, o diabo, ele não teme se você estuda sem oração. Ele não teme se você faz obras sem oração. Mas quando você ora, quando nós oramos, ele treme. Eu gosto também de uma frase que Max Lucado diz, que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Desde os primeiros cristãos, há um padrão poderoso que foi estabelecido por Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o livro de Atos. Nós podemos aprender com os primeiros cristãos em Atos 1, onde um grupo de seguidores de Jesus estavam juntos, reunidos, e no versículo 14 diz assim que eles estavam unânimes em oração. Então é essa vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos uma igreja unânimes em oração. Não é um orar ali e outro lá, são todos unânimes. Em Atos 4:31 também diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Como a palavra de Jeremias 33 diz, eles clamaram a Deus e Deus os respondeu, mostrando coisas grandes. Aleluia. Aí fica a lição de casa para vocês. Lê o capítulo, o livro de Atos, que lá tem muitos milagres que aconteceram através da oração. Nós podemos aprender muitas coisas no livro de Atos. Nós precisamos ter a oração como prioridade. Não é apenas, ai pai, obrigada. Obrigada por esse dia, amém. Quando nós vamos conversar com alguém, a gente conversa assim, oi, tudo bem? Obrigada, tchau. Não, a gente conversa, a gente espera a pessoa responder. E por que muitas vezes nós não fazemos isso com o nosso pai, com o nosso Abba? Ele deseja, por mais que ele sabe de todas as coisas, ele deseja que nós separamos um tempo de qualidade para ele. Um tempo onde eu vou sentar e eu vou dizer, paizinho, tu sabe todas as coisas, mas sabe, hoje aconteceu isso, hoje eu estou sentindo isso. Orar é conversar com o Senhor. Orar é ter um tempo para ouvi-lo. Orar é buscar, se entregar, é consagrar a vida ao Senhor. Então nós precisamos ter a oração como prioridade nas nossas vidas. E junto com a oração, nós podemos também ter também a prática do jejum. No livro de Atos também vai falar muito sobre jejum e oração e quantos milagres aconteciam após essa prática. Então, é muito válido nós termos esse tempo de consagração ao Senhor, de jejuar, tirar um tempo de tirar o nosso próprio eu, mas se consagrar totalmente ao Senhor. O jejum não é para mudar Deus, é para nos moldar, é para nos deixar ainda mais suscetível às direções do Espírito. Então é muito valioso que de fato nós tenhamos essa vida de jejum e oração. Persevere em oração. Orai sem cessar. Jesus, ele orava o tempo todo. E nós somos os seus imitadores. Nós devemos fazer como ele fazia. O evangelho de Cristo é simples. E nós não podemos negligenciar o que é essencial. Então saiba que buscar a palavra de Deus, buscar conhecimento é essencial. Tirar um tempo de oração é essencial. Amém? E o terceiro tópico que nós vamos aprender é atraídos pela adoração. Eu gostaria de falar sobre o significado de adoração. Adoração significa prostrar-se, reverenciar, prestar culto, curvar-se, submeter-se a Deus. Adoração é o que eu posso oferecer a Deus, o que eu posso dar ao meu Deus hoje. É rendição, é se render à vontade de Deus, é uma vida de comunhão, é uma vida de louvor ao Senhor. Em Isaías 6:3 e no livro também de Apocalipse 5, do 11 ao 12, fala sobre serafins, sobre anjos e seres viventes, que ao verem a glória de Deus, eles têm uma reação, que é levantar adoração ao Pai. É isso que nós devemos fazer. Quando nós adoramos a manifestação da glória de Deus. Em Atos 16, eu gostaria que vocês abrissem Atos no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Atos Atos, capítulo 16, versículo 26, vai falar sobre Paulo e Silas. E diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, e os outros presos escutavam. Quando nós adoramos, de fato, de verdade, as pessoas ouvem, elas veem e aquilo causa uma mudança nelas. Há uma influência na adoração. Nós podemos influenciar pessoas. É isso que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aquela adoração sacudiu aquele lugar, quebrou correntes. E é isso que a minha e a sua oração pode fazer. Os problemas não podem permanecer de pé. As circunstâncias não podem permanecer de pé. O diabo tem que tremer e correr através da nossa oração. Amém? Em João 4:23, eu gostaria que você abrisse também. João 4:23. Aleluia, glória a Deus. Se o louvor quiser ir subindo, a gente já está próximo para finalizar. Em João 4:23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para adorá-lo. Porque o Pai procura tais para adorá-lo. Onde estão os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade? A adoração em espírito e em verdade é um poder invisível, realizando ações visíveis no nosso meio, verdadeiras e genuínas. Aleluia! Adoração em espírito e em verdade é o corpo, a alma e o espírito, realizando ações inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Amém? Aleluia! Então que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Que estejamos mesmo conectados, atraídos por esse lugar da presença, por esse lugar de adoração, onde nada mais importa. O que importa é buscá-lo, o que importa é adorá-lo. Aleluia, nesse lugar de rendição. E eu estava orando e o Senhor compartilhou algo comigo. E enquanto eu orava, Ele falava comigo. E eu disse: Senhor, eu vou anotar tudo isso. E eu fui anotando e Ele disse: compartilha com meu povo. Aleluia. Ele me disse assim: durante a adoração, há a manifestação da minha glória, a liberdade, a unção que despedaça jugos, há um fogo que queima impurezas. Em meio à adoração sincera, os céus se unem com a terra. Homens e anjos entoarão louvores à majestade, a poder, a alegria. Todos são incendiados pela chama do próprio Espírito Santo de Deus. Na adoração há entrega, onde não há mais espaço para o próprio eu e nem espaço para soberba. Na adoração, vocês desfrutam do sobrenatural. É chegado um tempo para entrega. Não é tempo para prazeres. É tempo de se render. É tempo de trabalhar para o meu reino. Lá fora tem muitos frutos se perdendo. E cadê os semeadores que plantam as sementes? Cadê os ceifeiros que colhem, que cuidam e que apacentam? Aqueles que adoram a ponto de destruírem outros deuses. É tempo de ouvir e obedecer. Os tempos estão próximos, mas tão próximos, que se não se levantarem agora mesmo, muitos e não poucos ficarão. Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão os adoradores que influenciam? Se levante, igreja. Ativem dentro de vós as brasas do Espírito. Estejam como chamas. Estejam cheios. Sejam como eu lhes ordeno. Eu disse que fariam obras maiores que a minha. E farão aqueles que creem. Aqueles que obedecem e se dedicam. Aqueles que ouvem e obedecem os meus mandamentos. Não estejam preocupados com o que hão de vestir ou o que hão de comer. Buscai. Buscai, buscai a minha face. E as demais coisas, eu lhes garanto que acrescento. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam prudentes, fiéis, irrepreensíveis. E farei maravilhas em vocês e através de vocês. Se acheguem a mim, e eu me achegarei em vós. Sabe o que acontece antes do arrebatamento? É o avivamento. E é isso que o Senhor espera de nós. Uma igreja avivada. Uma igreja fervorosa. Não é tempo de sermos mais cristãos mornos ou distraídos. Ah, é um tempo de estarmos totalmente atraídos por aquilo que é eterno, por aquilo que satisfaz, por aquilo que chamam outros, por aquilo que libertam outros, por aquilo que transformam outros. E um cristão morno não pode fazer isso. Ah, se levante, igreja. Vamos tirar esse tempo para olhar para dentro de nós e conferirmos como estão as minhas brasas. As suas brasas. Faça uma oração sincera ao Senhor. Se você estava neste lugar de distração, decida sair dele hoje mesmo. Acendam as brasas dentro de ti. Estejam como chamas acesas, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Era labassoure candarababaxê. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a sua vontade, Pai. Ativa o dom que está em mim. Eu declaro nessa noite chamados sendo ativados. Ah, o Senhor não te escolheu para estar escondido. Ele te chamou para um tempo como esse, para levantar outros. Para libertar outros. Para impor as suas mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Cristãos cheios, que se indignam com as circunstâncias, que se indignam com murmurações. Cristãos cheios que têm uma palavra de ânimo, que têm uma palavra de renovo, aqueles que têm uma palavra de transformação. Aqueles que puxam aqueles que estavam em trevas e traz para a luz. Cristãos unânimes e perseverantes em oração. Cristãos obedientes às instruções do Senhor. O Senhor me conduz a ler aqui o capítulo 2 de Atos. E eu sei que Ele tem algo para nós nessa noite. Algo que será ativado nesta noite. Em nome de Jesus, eu repreendo toda frieza espiritual. Em nome de Jesus, eu repreendo todo impedimento. Em nome de Jesus, nesta noite sairemos daqui cheios a ponto de transbordar. Como em Atos 2, estavam todos reunidos. Assim será nesta noite. Atos 2 diz assim: e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios. E começaram a falar outro de idiomas, conforme o Espírito Santo lhes conduzia. Nós vamos cantar uma canção. E você vai acender as brasas do Espírito Santo dentro de